Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20 e 25. Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 15 e 18. Capítulo 10, versículos 23 e 24. Parábola do semeador. Explicação dessa parábola. Mateus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, foi sentar-se à beira-mar. E grande multidão se lhe reuniu em torno. Entrando então para uma barca, ele aí sentou, ficando a multidão na praia. E começou a dizer muitas coisas por parábolas, falando assim: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à margem do caminho. Os pássaros do céu vieram e as comeram. Uma outra parte caiu em terreno pedregoso, onde muito pouca terra havia. As sementes germinaram prontamente, pois que a terra ali não tinha profundidade. O sol, nascendo, crestou-as, e como não tinham raízes, secaram. Uma outra parte caiu entre espinheiros, que cresceram e a abafaram. Uma outra, finalmente, caiu em terra boa, e as sementes frutificaram, produzindo aqui 100, ali 60, acolá 30 por um. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Os discípulos, aproximando-se, perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Respondeu ele: é porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aquele que tem, mais ainda se dará, ficando ele na abundância. Mas ao que não tem, se tirará até o que tem. Eis porque lhes falo por parábolas. É que vendo, eles não veem. Ouvindo, não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre esta profecia do profeta Isaías: escutarei com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os olhos e não vereis. O coração deste povo se embotou, os ouvidos se lhe tornaram surdos e os olhos se lhe fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com os corações, e não se convertendo, não sejam curados por mim. Felizes os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque escutam, porquanto em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Do coração de todo aquele que escuta a palavra do reino e não a compreende, vem o mau espírito tirar o que nele foi semeado. É a semente que caiu ao longo do caminho. A que caiu em terreno pedregoso representa aquele que ouve a palavra e a recebe com mostras de alegria no primeiro momento. Mas, não tendo raízes no seu coração, só por pouco tempo subsiste. Sobrevindo às tribulações e perseguições por motivo da palavra, ele logo se escandaliza. A semente lançada entre os espinheiros representa aquele que ouve a palavra, mas em quem os cuidados do século e a ilusão das riquezas a abafam e impedem de produzir frutos. A que foi semeada em terra boa indica aquele que escuta a palavra, e a compreende, aquele em quem ela frutifica, produzindo cada grão 100, 60 ou 30. Marcos pôs-se de novo a ensinar próximo ao mar. E como enorme fosse a multidão que ali se reuniu, ele subiu para uma barca e se sentou, ficando todo o povo na praia. Muitas coisas ensinava por parábolas, dizendo segundo o seu modo de doutrinar. Escutai, o Senhor saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à borda do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde pouca terra havia. As sementes germinaram logo, pois que pequena era a profundidade da terra. Veio, porém, o sol, crestou as plantas e estas, por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros. Estes cresceram e a abafaram, de sorte que ela não deu frutos. Outra, finalmente, caiu em terra boa. Os grãos deram fruto, elevaram-se, multiplicaram-se e produziram 100, 60, 30 por um. E acrescentava, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Quando com ele ficaram a sós, os 12 que o seguiam interrogaram-no acerca dessa parábola. E ele lhes respondeu, dado-vos é a vós conhecer o mistério do reino de Deus. Mas, para aqueles que são de fora, tudo se faz por parábolas, a fim de que quando vejam, vejam e não vejam. E ouvindo, ouçam, mas não compreendam, para que não se convertam e os pecados lhes sejam perdoados. Perguntou-lhes em seguida, não entendeis esta parábola? Como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. A margem do caminho ao longo da qual a semente caiu são aqueles de cujos corações Satanás vem arrancar a palavra logo depois de ter sido nos seus corações semeada. Semelhantemente, o terreno pedregoso são os que, ouvindo a palavra, a recebem, jubilosos. Como, porém, nesses ela não cria raízes, dura pouco tempo. Em vindo as tribulações e perseguições por causa da palavra, eles logo se escandalizam. Os outros, designado pela parte das sementes lançadas entre os espinheiros, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do século, a ilusão das riquezas e as outras paixões, entrando em seus corações, a sufocam e ela não frutifica. O terreno bom, onde a última parte das sementes é lançada, são os que ouvem a palavra, a recebem e dela tiram frutos. Na proporção de 100, de 60, de 30 por um. Mais será dado ao que já tem, e ao que não tem, se tirará mesmo o que tem. Lucas. Algum tempo depois, ia Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e evangelizando o reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, e algumas mulheres que tinham sido livradas dos espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, apelidada a Madalena, da qual 7 demônios haviam saído. Joana, mulher de Cusa, intendente de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiam com seus bens. Como o cercasse grande multidão de gente vinda de todas as cidades, disse ele então esta parábola. O semeador saiu a semear a sua semente e enquanto o faziam, uma parte delas caiu à margem do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e por falta de húmus secou, logo depois de haver germinado. Outra caiu entre espinheiros, que crescendo a sufocaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa, germinou e frutificou, produzindo 100 por 1. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o que queria dizer aquela parábola. Ele lhes respondeu: dado-vos foi a vós conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por parábolas se lhes fala, a fim de que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis o que quer dizer esta palavra: a semente é a palavra de Deus. A que cai junto do caminho indica os que ouvem a palavra, mas de cujos corações Satanás vem arrancar, pelo temor de que, crendo, eles se salvem. As que caem sobre pedras indicam os que, tendo ouvido, recebem com alegria a palavra. Esta, porém, não cria raízes, porquanto eles creem apenas durante algum tempo, retrocedendo, assim chegam às tentações. A parte que cai entre espinheiros corresponde aos que escutaram a palavra, mas em cujos corações ela é abafada pelas preocupações terrenas, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e não produz frutos. A terra boa, onde cai a última parte das sementes, são os que, ouvindo a palavra, aguardam nos seus corações bons e excelentes, e dela tiram fruto pela paciência. Vede, pois, de que modo ouvis, porquanto mais se dará àquele que já tem, e ao que não tem se tirará até o que julgue ter. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes: felizes os olhos que veem o que vedes, porquanto eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. A parábola do semeador não precisa de explicações. A que Jesus deu aos apóstolos, na medida do que eles podiam e deviam receber como encarnados, a fim de desempenharem suas missões, basta para que a compreendais. Entretanto, convém que, por meio de explicações especiais sobre alguns pontos, tornemos conhecidos, e tirando da letra o espírito, desenvolvamos para vós outros espíritas e para os que hão de vir a sê-lo, o sentido e o alcance integrais do que disse Jesus aos apóstolos. Antes de tudo, porém, cumpre vos façamos compreender de que pontos de vista deveis encarar o que disse Jesus à multidão, servindo-se da parábola, e o que disse aos apóstolos, explicando-a, porquanto algumas das palavras daquele mestre indulgente e bondoso, daquele bom pastor desejoso de não perder nenhuma das suas ovelhas, parecem desmentir os atos de toda a sua vida humana, humana no entender dos homens. A geração que vivia ao tempo em que Jesus desempenhava sua missão se compunha de espíritos orgulhosos e fúteis, voluntariamente surdos e cegos, revoltados contra qualquer autoridade. Espíritos que, mesmo antes de encarnarem, recusavam todo o amparo que lhes era oferecido para se tornarem melhores. Filhos humanos dos hebreus vindos do Egito, espíritos que havia séculos passavam por provações, sem contudo perderem a tendência à murmuração e à revolta que caracterizavam os hebreus desde os primórdios da formação de sua nacionalidade. Os homens daquela época, ainda quando fossem capazes de receber sem véu a palavra do Mestre, não se lhe submeteriam, como o que incorreriam numa culpa maior. Já por aí podeis admirar a previdente bondade de Jesus, modelo de perseverança e de doçura, poupando ao merecido castigo o filho rebelde e temerário, evitando fazer-lhe uma imposição a qual sabia que ele se furtaria. Recebendo velada a palavra de Jesus, os que estivessem dispostos a caminhar para a frente podiam, como fizeram os discípulos, esforçar-se por lhe descobrirem o sentido oculto. Os que, ao contrário, não quisessem curvar-se ao jugo daquela lei, que lhes prescrevia uma reforma por demais pesada para suas naturezas más, seriam culpados apenas de indiferença, de não procurarem devassar os mistérios que de pronto não compreendiam. Dizendo, pois, não se lhes falará senão por parábolas e símiles, para que não se convertam, Jesus aludia aos que, cedendo a um primeiro impulso, tentariam avançar, mas que, detidos bruscamente pelos seus maus instintos, fariam sem demora um recuo, que lhes viria a ser causa de grande castigo. Porquanto, atentai bem, muito será dado ao que já tem, isto é, aquele que deseja progredir e se esforça por consegui-lo, de todos os lados receberá amparo, ao passo que aquele que pouco tenha, mesmo esse pouco será tirado. Quer isto dizer que este último, indiferente ao que lhe foi dado, negligente em guardar o que recebeu, deixará que as más paixões se apoderem do seu coração, que os vícios e males que o oprimirão durante séculos tomem o lugar das poucas virtudes de cuja posse já desfrutasse. Devendo tornar-se pública a explicação que da parábola Jesus deu em segredo a seus discípulos, ela foi publicada pelas narrações evangélicas, como já o tinha sido pelos apóstolos e discípulos, mas somente depois de finda a missão terrena do Mestre, porque só então a massa popular, preparada por todas as palavras que ele pronunciara e por todos os atos que praticara durante aquela missão, até o momento da sua chamada ascensão, se mostrou apta a ouvir com proveito, da boca dos apóstolos e dos discípulos, a explicação de tudo o que dissera o Cristo, explicação que era dada na medida do que ela podia suportar, do modo por que o devia suportar. Só depois de concluída a missão messiânica, a massa popular se mostrou apta a ter conhecimento daquelas palavras e atos pela narração evangélica, que na ocasião oportuna se lhe transmitiu. Essa narração tinha que ser sobre o império da letra, e foi, tanto naquela época quanto no presente, como terá que ser no futuro, sobre o reinado do Espírito, o livro do progresso, a fonte de onde jorram e onde jorrar sempre a luz e a verdade. Aqui tendes agora, despojado da letra o Espírito, o pensamento do Mestre, sem mais incertezas, no modo de entender os textos destes versículos. Dado-vos é a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, mas a eles não. Esse conhecimento não lhes é proporcionado, senão por parábolas. Tudo se faz por parábolas. Aos apóstolos e aos discípulos era dado conhecerem o mistério do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, porque, sendo seus espíritos mais elevados do que os outros dos homens da época, eles se achavam aptos a espalhar as verdades que Jesus trazia ao mundo. Mas para o fazerem, tinham que começar por compreendê-las, razão pela qual não lhes foi dado senão o que podiam e deviam comportar. para o desempenho da missão que lhes incumbia. Com relação à época em que viveis, o mesmo sucede. Vossas inteligências progrediram e nós, trazendo-vos a revelação do mundo invisível, os mistérios do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, vos faremos compreender, a fim de que possais espalhar por toda a terra esse conhecimento, a fim de que, como os discípulos do Mestre, possais ir de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregar o arrependimento e dizer como eles diziam: apressai-vos, aproxima-se o momento. As expressões reino dos céus, reino de Deus, compõem uma imagem destinada a materializar, por assim dizer, a felicidade dos bem-aventurados. A homens que não viam mais do que a matéria, preciso era que se apresentasse uma figura material da outra vida, a respeito da qual nada perceberiam, se lhes fosse mostrada em toda a sua espiritualidade. Os mistérios do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, eram os meios, desconhecidos até então, de chegar-se àquela felicidade. Antes das revelações feitas por Jesus, os homens nenhuma ideia clara formavam da outra vida. Por muito vaga, a intuição que dela tinham os havia deixado na indiferença, relativamente à existência e à felicidade que poderiam esperar no além-túmulo. Jesus veio levantar o véu e esclarecer as inteligências. Mas apenas uma ponta do véu foi levantada. A luz permaneceu velada. Continuamos hoje a levantar o véu que vos oculta a outra vida. Conquanto ele não tenha sido ainda totalmente erguido, já a luz brilha com mais vivo fulgor, com o fulgor que os vossos olhos, tornados mais fortes, já podem suportar. Ela, porém, ainda não brilha em todo o seu esplendor, porque ainda não estáis bastante maduros para uma revelação completa. Bem orgulhoso seria aquele que pretendesse haver sondado a profundeza desses mistérios, impenetráveis para as vossas inteligências humanas. Esperai, quando atingirdes a idade da razão, obtereis vós, espíritas, todas as revelações do mundo invisível. Preparai os vossos corações, alargai o âmbito da vossa ciência, desenvolvei as vossas inteligências e, em chegando o momento, conhecereis todos os mistérios do reino dos céus, todos os segredos do reino de Deus. Conhecê-los-eis quando houverdes alcançado uma purificação moral completa e quando, sob a influência e o desenvolvimento progressivo dessa purificação moral, houverdes também, progressivamente, aprendido a conhecer a onipotência de Deus, sua justiça, sua bondade e sua misericórdia infinitas, suas vontades e suas obras na imensidade. Quando houverdes adquirido a ciência dos elementos e das propriedades de ação dos fluidos no que concerne à vida e à harmonia universais, a ciência dos meios que se devem empregar para a obtenção das graças do Senhor, debaixo do ponto de vista do bem, que leva à felicidade, e do mal, que não evitado, leva à punição. Graças a Deus.